Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Cuiabá e Rio Branco estão em risco de surto de dengue, chikungunya e zika.
Ministério Público Federal recomenda cancelamento de projetos de pesquisa e mineração em terras indígenas no Amazonas.
Tuitaço em defesa da Amazônia marca encerramento da Semana do Meio Ambiente.
No Tocantins, plataforma online vai ajudar na reinserção de idosos no mercado de trabalho.
Hoje é sexta-feira, 8 de junho de 2018. Eu sou Bianca Paiva.
E eu, Adalto Gouveia, e você acompanha agora o Repórter Amazônia.
O Supremo Tribunal Federal realizou hoje mais uma audiência sobre o fluxo migratório de venezuelanos em Roraima. O governo do estado pediu o fechamento temporário da fronteira e ressarcimento dos gastos com os imigrantes. A repórter Renata Martins traz os detalhes ao vivo. Olá, Renata, saiu algum acordo?
Infelizmente, não. A segunda e última reunião de conciliação, que foi realizada em Brasília, terminou sem acordo. Na ação, a governadora Sueli Campos pede ao governo federal o ressarcimento de 180 milhões de reais pelos gastos já realizados em áreas como segurança pública e saúde em decorrência da migração de venezuelanos para Roraima. O procurador-geral do estado, Aurélio Cantuária, afirmou que o governo federal não apresentou nenhuma proposta concreta e se limitou a dizer que as ações estão sendo implementadas.
Infelizmente, o estado de Roraima esperava uma maior sensibilidade do governo federal em relação à situação migratória do estado e não apresentou nenhuma contraproposta, ou seja, a audiência de conciliação restou infrutífera. A consequência é que, infelizmente, a população do estado vai continuar sofrendo com essa migração.
A Conectas Direitos Humanos, entidade que participou da audiência, sugeriu uma inspeção judicial em Roraima. O advogado da entidade, Beto Vasconcelos, falou sobre a proposta.
Para verificação in loco, por parte da Suprema Corte Brasileira, por parte do STF, do drama humanitário que vivem essas pessoas. Para que o judiciário possa verificar a hipótese inaceitável de fechamento da fronteira, mas a necessidade de auxílio por parte da União Federal e por parte de outros estados no acolhimento, documentação e integração desses imigrantes.
O pedido foi aceito pelas partes, mas ainda precisa ser avaliado pela ministra Rosa Weber, relatora da ação no Supremo. A governadora Sueli Campos também havia solicitado o fechamento da fronteira, mas a medida foi deixada de lado para que a negociação prosseguisse. De acordo com o governo, nos 4 primeiros meses deste ano, a rede pública de saúde já atendeu mais de 45 mil venezuelanos. O número já supera os atendimentos de estrangeiros em todo o ano passado. A reportagem aguarda o posicionamento da Advocacia Geral da União, que representa o governo federal na ação. Segue com vocês.
Obrigada, Renata.
A Organização das Nações Unidas ofereceu nesta semana um treinamento para combater a exploração sexual de venezuelanos em Roraima. Michele Moreira tem os detalhes.
Militares brasileiros participaram nesta semana de um curso da ONU, Organização das Nações Unidas, em Boa Vista, Roraima, sobre proteção contra a exploração e o abuso sexuais. Representantes da ONU explicaram os conceitos de violência sexual e como identificar situações de tráfico de pessoas. Foram apresentados estudos de caso e esclarecidos mitos sobre o tema, bem como a forma correta de o agente de segurança agir. A formação abordou como esses crimes ocorrem em situações de deslocamento forçado e fluxos migratórios mistos, que reúnem refugiados e migrantes, como é o caso dos venezuelanos, que chegam ao Brasil pelo estado de Roraima. Esta é a segunda capacitação do tipo já realizada no estado. Em maio, generais e majores que coordenam as ações humanitárias nos abrigos do estado participaram da formação. O curso é voltado para os militares que participam da Operação Acolhida, destinada a apoiar a montagem de estruturas e organização de atividades para o acolhimento de venezuelanos que saem do país de origem por causa da crise humanitária em que vivem e ingressam no Brasil via Roraima em busca de melhores condições de vida. Da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira.
Mais de 1000 municípios brasileiros podem ter surto de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. A situação é mais preocupante em Cuiabá, Mato Grosso e Rio Branco, no Acre. Os detalhes com Maíra Heinen.
O levantamento feito pelo Ministério da Saúde indica que 22% das cidades brasileiras apresentam alto índice de infestação com risco de surto por dengue, zika e chikungunya. Duas capitais estão em risco, Cuiabá e Rio Branco. Outras 15 estão em estado de alerta. Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Velho, Palmas, Maceió, Salvador, Teresina, Recife, Brasília, Vitória, São Luís, Belém, Macapá, Manaus e Goiânia. Apenas São Paulo, João Pessoa e Aracaju apresentam índices satisfatórios. Já Curitiba, Belo Horizonte, Boa Vista, Campo Grande e Florianópolis não enviaram os dados sobre infestação ao Ministério da Saúde. As informações são referentes ao período de janeiro a março deste ano. Até 21 de abril, foram notificados mais de 100 mil casos prováveis de dengue em todo o país, uma redução de 20% em relação ao mesmo período de 2017. Também houve queda expressiva no número de óbitos, com redução de 44%. Em relação à chikungunya, a redução foi de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2018, houve 4 mortes confirmadas laboratorialmente, sendo que em 2017 foram 83. Já os casos de zika diminuíram 70% em relação ao mesmo período do ano passado e nenhuma morte foi registrada.
E no Amazonas, o alto número de casos de malária pode levar 3 cidades do estado a decretar situação de emergência. Maíra Heine volta com as informações.
3 cidades do Amazonas concentram 48% dos casos de malária no estado e podem decretar situação de emergência em saúde: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Apenas esses municípios são responsáveis por 29.462 casos da doença no Amazonas até o mês de maio. Mas os números são preliminares e ainda podem aumentar. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Bernardino Albuquerque, afirma que toda a região amazônica vem sentindo o aumento dos casos de malária desde o ano passado. Albuquerque apresenta 2 fatores que contribuem para o problema.
A troca dos gestores municipais. E isso contribuiu muito, principalmente em função da falta de continuidade, troca de secretários, isso realmente contribuiu sem dúvida. Mas um outro fator também, principalmente na área do Alto Rio Negro, é a questão da piscicultura das famílias. Eles abrem aqueles tanques, que na realidade são um grande buraco de coleção de água para criar peixe. Isso não dá certo, são abandonados. Na realidade, são grandes criadores também do mosquito da malária.
Ainda de acordo com o diretor da fundação, uma força-tarefa vem realizando testes rápidos para o diagnóstico precoce e para a prevenção, além de utilizar mosquiteiros impregnados e fazer borrifação intradomiciliar de inseticidas para o controle do mosquito. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Voltamos a apresentar Repórter Amazônia.
O Ministério Público Federal recomenda cancelamento de projetos de pesquisa e mineração em terras indígenas no Amazonas. A medida foi tomada após denúncias de que os povos indígenas estão sendo aliciados por empresas que desejam fazer estudos nas áreas tradicionais. Maísa Penetra tem mais informações.
A recomendação foi feita ao CPRM, Serviço Geológico do Brasil, no Amazonas. O Ministério Público Federal pede a revogação ou cancelamento de qualquer projeto, pesquisa ou medida em vias de implementação relativos à atividade de exploração mineral em terras indígenas localizadas no estado, principalmente na região do Alto Rio Negro, sem consulta às comunidades tradicionais. A recomendação foi motivada por denúncias de lideranças indígenas da região do Rio Ayari, que alegam ser aliciados por entidades que desejam fazer pesquisa ou exploração mineral em suas terras. Segundo o órgão, qualquer atividade de mineração em terra indígena é proibida, tendo em vista não haver regulamentação legal até o momento. O texto constitucional diz que a atividade mineradora nessas áreas só pode acontecer mediante aprovação do Congresso Nacional. O entendimento do MPF é se a mineração não é regulamentada, a pesquisa também deve passar por mais critérios, além de conversas informais com caciques, por exemplo. As consultas com as lideranças indígenas sobre quaisquer assuntos que afetem a vida de seus povos devem ser formais e regulamentadas. É o que ressalta o procurador da República, Fernando Merloto Soave.
Tem que ser feito de uma maneira livre, prévia a qualquer tipo de possível impacto e informada, ou seja, ser, inclusive, na língua própria, se for o caso, né, dos possíveis impactos e afins. E não simplesmente chegar nessas comunidades prometendo benefícios, outras coisas, para a situação da pesquisa. Então, o MPF expediu essa recomendação, pedindo que não seja feita qualquer tipo de pesquisa sem essa consulta dentro dos parâmetros da Convenção 69 da OIT e que se respeite também a questão legal hoje da mineração interna, diz que é proibido.
A superintendência do CPRM no Amazonas tem até o dia 18 de junho para informar ao MPF o acatamento da recomendação, encaminhando esclarecimentos detalhados sobre as providências a serem adotadas para cumprir as medidas indicadas no documento. O CPRM informou que não vai se manifestar sobre o assunto. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Maísa Penetra.
A hashtag Todos pela Amazônia figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil na manhã desta sexta-feira. Saiba mais na reportagem de Maíra Heinen.
O tuitaço com a hashtag marca o encerramento da Semana do Meio Ambiente. A iniciativa do Ministério Público Federal busca sensibilizar usuários da rede social para a preservação da floresta amazônica. A intenção é também divulgar dados do projeto Amazônia Protege, que mapeia as áreas desmatadas por coordenadas geográficas. Os dados, recolhidos em parceria com o IBAMA e o ICMBio, são material para que o MPF peça na Justiça a reparação do dano ambiental e o pagamento de indenizações. Entre agosto de 2016 e julho de 2017, o Ministério Público identificou 1.550 polígonos desmatados, somando mais de 162 mil hectares de remoção de floresta a corte raso nos 9 estados da Amazônia Legal. Os laudos periciais que identificam áreas e possíveis responsáveis foram produzidos a partir da análise de imagens de satélite e do cruzamento das informações com bancos de dados públicos. Com ações civis públicas que serão instauradas nos estados, o total em indenizações pode ultrapassar R$ 2,5 bilhões de reais. O Pará é o campeão em número de áreas desmatadas, com 416 polígonos totalizando 47 mil hectares. Apenas no estado foram identificadas 625 pessoas ou empresas associadas a esses desmatamentos ilegais e as indenizações estão estimadas em 759 milhões. Já em hectares, o Mato Grosso lidera o ranking, com 53 mil hectares desmatados ilegalmente. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Empresários do Pará realizam até domingo o Feirão Sem Imposto, com a venda de produtos livres de tributos. A reportagem é de Yolanda Kinoshita.
Quem está gostando do Feirão do Imposto são os clientes de um supermercado no bairro de São Brás. Na manhã desta sexta-feira, eles compraram pão careca por um preço livre de tributos.
Como lá em casa é pouquinha gente, sai por volta de R$ 1,25.
E hoje saiu quanto?
Ah, hoje R$ 96.
Tá melhor. Baixou mais, porque compro sempre quatro carecas, só eu e minha esposa, né? De manhã para o café. Aí eu pagava 12 e pouco, agora está 1 e pouco.
A iniciativa faz parte do 16º Feirão Sem Imposto, lançada esta semana. O principal objetivo é conscientizar a população sobre a aplicação eficiente dos recursos públicos e esclarecer informação tributária de forma bem simples à população, já que vários estabelecimentos estão comercializando produtos como pão, gasolina e cerveja com preços livres de imposto. Detalha Leonardo Dyer, que faz parte da organização do feirão.
Um evento nacional de conscientização, não só sobre o peso da carga tributária, mas sobre como o retorno dessa carga é ruim aqui no Brasil. A gente paga muito imposto e a gente tem pouco retorno do governo com saúde, educação, segurança, infraestrutura. Então ele é um evento que realmente se tornou um evento de conscientização.
Para o diretor comercial Alírio Gonçalves, a iniciativa é uma oportunidade para o consumidor conhecer direitos.
Hoje elas estão tendo essa percepção, o que é a carga tributária nos produtos que compõem o dia a dia, o cotidiano do brasileiro. Hoje, em especial, o pão careca francês. É de extrema importância porque o consumidor passa a entender que muitas vezes não é o empresário que aumenta o valor do determinado produto, e sim a carga tributária que está presente nele é bastante elevada. O consumidor mais consciente, que tenha mais noção do que está sendo pago de carga tributária, que possa exigir seus direitos.
Em Belém, a gasolina está sendo vendida sem tributos a R$ 2,75, com limite de 20 litros por pessoa, no posto de combustíveis na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória Daniel Berg. Da Rádio Cultura em Belém e Holanda Kinoshita.
No Tocantins, idosos contam agora com uma plataforma para auxiliar na busca por emprego e capacitação. A ferramenta é resultado de uma pesquisa de mestrado que verificou a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. A reportagem é de Mara Santos.
Conquistar uma vaga de trabalho não é simples, e para os profissionais da terceira idade que precisam retornar ao mercado, pode ser ainda mais complicado. Desafio que tenta ser superado pela geógrafa Mara Amaral. Perto de completar 60 anos, ela diz que já sente dificuldade de voltar a trabalhar. Há 3 anos, ela tenta um emprego e ainda não conseguiu.
Por achar que não tem mais produtividade de profissional nessa idade, ou não tem mais o perfil estético, né, que muitas empresas ainda valorizam.
Para auxiliar pessoas mais velhas que precisam e querem voltar ao mercado de trabalho, o especialista em educação, Fernando Afonso Nunes, desenvolveu uma plataforma online para cadastro e busca de vagas de emprego e cursos de capacitação para idosos. A ferramenta é resultado de uma pesquisa que virou dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em educação da UFT, Universidade Federal do Tocantins. O especialista em educação, Fernando Afonso, explica que percebeu que cerca de 80 ou 90% da população idosa está fora do mercado de trabalho.
A gente está trazendo para a sociedade uma ferramenta para mostrar que existem pessoas capacitadas, com vontade de trabalhar, com vontade de produzir, né? E existem pessoas querendo ofertar. Então a gente está conectando pessoas que precisam de profissionais mais experientes, que precisam preencher determinadas vagas, com pessoas que estão buscando, mas ainda sofrem esse preconceito por ter uma idade mais avançada.
A dissertação foi orientada pela coordenadora da Universidade da Maturidade, Leila Osório. Ela afirma que o retorno ao mercado de trabalho melhora a autoestima.
Quando eles saem do mercado de trabalho, 50% dessa população adquire todas as doenças que eles não tiveram até a determinada idade. Então, amar e trabalhar é uma realidade, é uma necessidade de todo ser humano.
O endereço online da plataforma é redeenvelhecercomes.com.br. Por enquanto, está em teste, mas será lançada oficialmente no segundo semestre, com acesso totalmente de graça. Da Rádio 96 FM em Palmas, Mara Santos.
Mais de 8 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono social de 2016 em Roraima. O prazo termina no fim deste mês. Maísa Penetra volta com as informações.
Segundo dados do Ministério do Trabalho, cerca de 6 milhões de reais ainda estão disponíveis para pagamento no estado. Até 30 de abril, mais de 41 mil trabalhadores sacaram benefício em Roraima, o que totalizou 30 milhões de reais em pagamentos. Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos um mês em 2016, com remuneração média de até 2 salários mínimos. Além disso, o trabalhador deveria estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter tido dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. De acordo com o Ministério do Trabalho, a quantia que cada trabalhador tem para receber é proporcional ao número de meses trabalhados formalmente no ano base e varia de R$ 80 a R$ 954. Quem trabalhou durante todo o ano recebe o maior valor. Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo. Os empregados da iniciativa privada vinculados ao PIS devem sacar o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Já os funcionários públicos devem buscar o abono no Banco do Brasil. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Maísa Penetra.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Escolher que carreira seguir costuma ser uma decisão difícil para os adolescentes. Uma boa estratégia é fazer um teste vocacional. A reportagem é de Tatiane Costa, da TV Brasil do Maranhão.
Ingressar no ensino superior não é fácil e, dependendo do curso, podem ser até 6 anos em sala de aula. Por isso, é importante garantir que a escolha feita agora é a que mais se encaixa no seu perfil. Desde criança, a estudante Patrícia Assunção sabia qual profissão escolher.
Desde pequena, frequentei o odontólogo com muita frequência. E assim que eu cresci e formei essa ideia na minha cabeça, eu comecei a pesquisar mais e cada vez eu tinha mais certeza que era essa área que eu queria cursar.
Mesmo estando tão segura, ela aceitou fazer um teste vocacional. São 10 perguntas sobre afinidades e habilidades que o estudante tem na escola e na vida pessoal. A combinação das respostas ajuda a definir qual área seguir, explica a psicóloga Luzia Aquini.
Claro que não é 100% de exatidão, porque a vida não é 100%, né? Tem os caminhos, os percalços, os desafios, mas a gente busca no teste isso, mostrar e conscientizar esse aluno de que é possível ele seguir nessa carreira.
Para Patrícia, bastaram 5 minutos para confirmar.
Deu letra D e letra E, que é facilidade para atuar na área de saúde, medicina, biomedicina, farmácia, que está na área da odontologia. E eu também tenho facilidade de interagir, que deu facilidade para desenvolvimento, atividades voltadas para pessoas, que deu psicologia, administração, direito, etc. Então, gostei do resultado.
A falta de afinidade com a área escolhida não é a principal, mas é uma das razões da alta evasão do ensino superior do Brasil. De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 20% dos estudantes abandonam o curso antes de se formarem. A orientação vocacional é conduzida por profissionais especializados em descobrir o potencial de cada pessoa. Além das consultas particulares, algumas faculdades promovem eventos onde os testes são feitos de forma gratuita. Da TV Brasil em São Luís, Tatiane Costa.
O projeto incentiva a prática de handball em escola maranhense. A iniciativa ajuda a melhorar a aprendizagem e a convivência dos estudantes, além de proporcionar a participação em competições fora do estado. Josi Frazão.
Impulsionar sonhos e garantir o sucesso profissional e pessoal de jovens por meio do esporte. Esse é o objetivo do projeto Incentivando BGH Conquistando o Brasil. A iniciativa surgiu em 2009 no Centro de Ensino Barbosa de Godóis, escola que fica localizada no bairro Monte Castelo. O projeto consiste em incentivar a prática do handebol na escola que faz parte da rede pública estadual de ensino. O coordenador e idealizador do programa, o professor de Educação Física Eduardo Teles, dá mais detalhes sobre a história do projeto.
Foi uma proposta de atender aos alunos do Barbosa de Godóis, lá no Tinha Esporte. Neste período que não tinha esporte, eu estive montado na equipe de handebol e a gente começou com 41 alunos. Então, esse trabalho hoje conta com 280 alunos de 6 até 20 anos.
Durante os 9 anos de existência, o projeto já conquistou 250 títulos, com participações em campeonatos nacionais, regionais e locais. Segundo Teles, a iniciativa também proporciona melhor perspectiva de vida para muitos jovens, além de beneficiar a própria escola.
Nós temos percebido que no Barbosa de Godóis melhorou muito o relacionamento dos alunos na escola. Nós tínhamos problemas, antigamente tinha problema, a escola tinha problemas de violência, alunos brigavam muito. Então, hoje, com a vida do esporte para a escola, facilitou a vida dos alunos, né? Facilitou muito a vida dos alunos. Alguns alunos melhoraram seu relacionamento com o professor, relacionamento com o aluno. E o handebol veio para ser um parceiro do ensino e aprendizagem na escola.
A equipe de atletas do Barbosa de Godóis vai participar da competição nacional de handebol masculino na cidade de Parnaíba, no Piauí, que acontece de 17 a 21 de julho. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Josi Frazão.
O livro Nos Tempos do Capotão, do jornalista e escritor tocantinense Núbio Brito, foi indicado para o festival de uma universidade do Tocantins, de um vestibular, aliás. A publicação fala sobre as primeiras partidas de futebol realizadas no município de Gurupi. Marilda Amaral.
A criança que se tornou jornalista desportista depois conta que desde pequeno já organizava eventos esportivos. O livro Nos Tempos do Capotão conta em depoimentos a história do que o pai, a família e seus amigos enfrentavam para jogar futebol na década de 50. Numa dessas viagens e aventuras, Núbio conta a história do primeiro amistoso que a equipe de Gurupi foi disputar em Formoso do Araguaia.
Nessa época estava chovendo, para eles poderem chegar até Porto Nacional, teriam que atravessar o Rio Formoso e o Rio Gameleira. Enfim, foi uma luta, porque eles tinham que atravessar de canoa. Naquela época, o transporte era muito escasso, e eles iam a cavalo, outros iam de bicicleta e outros a pé.
O livro Nos Tempos do Capotão foi escolhido para integrar as obras da Universidade de Gurupi, UNIRG, no vestibular deste ano.
Eu fiquei muito feliz e hoje eu estou vendo reflexo, porque quando a editora começou a receber pedidos do Rio de Janeiro, Salvador, de Florianópolis, de Belém, de Goiânia, de todo canto do país, de pessoas que vão fazer vestibular na UNIRG, aquilo para mim foi muito importante, porque são as nossas raízes que estão chegando a essas pessoas de uma forma muito especial, porque é através de uma obra de um tocantinense nato, que sou eu.
O livro de Núbio Brito, Nos Tempos do Capotão, já está esgotado nas livrarias. E o título faz alusão à bola de futebol que era construída de couro muito grosso. Da Rádio 96 FM, em Palmas, Marilda Amaral.
Cultura.
O balé folclórico do Amazonas apresenta neste fim de semana em Manaus uma nova abordagem do espetáculo Causos de Cunhã, voltado para a época das festas juninas.
A peça mostra o cotidiano da mulher ribeirinha moderna. Haverá um casamento caipira para celebrar o mês de junho.
Neste sábado, o espetáculo inicia às 8 da noite e no domingo às 7 da noite, os dois no Teatro Amazonas. A entrada é gratuita.
E o universo feminino também será abordado em outra peça em Manaus. As Perseguidas entra em cartaz pela primeira vez neste fim de semana no Centro Cultural Usina Chaminé, no centro da cidade.
O espetáculo está em fase de construção, então a interação com o público é essencial e faz parte do processo construtivo da montagem.
A peça conta a história de quatro mulheres que abordam tabus do universo feminino através da linguagem de bufões, figuras grotescas, banidas e não condizentes com os padrões estabelecidos pela sociedade.
Amanhã, a apresentação será às 8 da noite e no domingo às 5 da tarde. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos. A entrada é franca.
E tem Festival de Artes neste sábado na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. Detalhes com Paloma Pinheiro.
Neste sábado, dia 9 de junho, o Auditório Central da Universidade Federal do Maranhão recebe o Festival de Artes do Colum, Colégio Universitário. Com o tema 50 Tons, Sons e Expressões, o evento tem o objetivo de celebrar e valorizar as diversas formas de expressão artísticas existentes. Além disso, a iniciativa pretende ressaltar a importância da arte na sociedade. A programação conta com apresentações teatrais e musicais. Para mais informações, entre em contato através do e-mail arte.colum@gmail.com. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Paloma Pinheiro.
Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação.
Redação e edição Bianca Paiva.
Apresentação Adalto Gouveia e Bianca Paiva.
Obrigado pela sua companhia.
E um bom fim de semana. Até segunda-feira.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.